Muito bom dia. Muito bom, muito bom dia, Sr. Embaixador.
Obrigado, Sr. Presidente.
Queria cumprimentá-lo, Sr. Embaixador Almeida Ribeiro, cumprimentá-lo e dizer-lhe que seguimos com muita atenção e com muito gosto o seu trabalho e da sua equipe, naturalmente no Instituto Camões, uma instituição muito importante. Queria cumprimentar, se me permite também, e se me permitem, queria cumprimentar a Sra. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade, a Sra. Deputada Eurídice Pereira, que está aqui também presente, e queria cumprimentar os senhores deputados, nomeadamente a Sra. Deputada Emília Cerqueira, que está aqui presente também connosco. Julgo que ainda estão em rescaldo das eleições autárquicas, penso eu, e, portanto, outros parlamentares do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola ainda estão a caminho de Lisboa, eventualmente. Sr. Embaixador, reiterar exatamente isso, que é com imenso prazer, com muito gosto, que fazemos esta, enfim, temos esta conversa à distância, que, enfim, não é o mesmo que estarmos presentes, e queria aproveitar para o convidar para, numa primeira oportunidade, estar connosco na Assembleia, com o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola, para podermos trocar de viva voz, enfim, de perceber melhor a ação do Camões, a intervenção do Instituto, não só em Angola, como eventualmente noutros. Mas pronto, é o que temos neste momento. E eu estabeleceria, digamos assim, uma ordem de trabalho, se me permite, Sr. Presidente, que era fazer uma breve exposição. Estamos a falar aqui das relações Portugal-Angola e, portanto, do trabalho que o Instituto Camões tem em relação a esse enorme, extraordinário país que é Angola. E, portanto, eu faria da seguinte forma, se me permitisse, Sr. Embaixador, faria um ponto da situação, dos projetos, do que está pensado, do que está em movimento, digamos assim, em relação do Instituto Camões em relação à Angola, e depois daria a palavra, naturalmente, em primeiro lugar, à Sra. Vice-Presidente e Sra. Deputada Eurídice Pereira, e depois aos outros seus deputados, para lhe colocarem questões, para lhe dizerem o que entenderem, e depois fecharíamos com as respostas e com a análise, digamos, desta conversa, que com certeza será muito profícua. Se faz favor, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. António Malo de Abreu, é um gosto estar consigo, com os restantes membros, a Sra. Vice-Presidente também, Sr. Deputado Eurídice Pereira, em nome do Camões, com imenso gosto, imediatamente acedemos a estar aqui convosco. Gostaria, antes de apresentar a minha equipa, que também tenho aqui comigo, para me coadjuvar neste exercício, queria chamar a atenção da importância que é a instalação, a criação de grupos parlamentares de amizade, e neste caso específico este, de Portugal-Angola. Presumo que foi criado em março, não é? Em final de março do corrente ano, e a importância dele estratégica, política e também da aproximação entre os dois povos, entre os dois Estados, entre os dois governos, mas também entre os dois povos, porque um grupo parlamentar, grupos parlamentar de amizade, representam um órgão de soberania de assembleias, de parlamentos, e, portanto, também está em causa a aproximação dos dois povos através dos respectivos representantes. Fazendo esta introdução muito rápida e agradecendo mais uma vez as palavras do Sr. Deputado Malo de Abreu, na sua qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola. O meu nome é João Ribeiro de Almeida, eu sou diplomata de carreira, e desde dezembro passado, como sabem, à frente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que, como sabem, tem as vertentes de cooperação para o desenvolvimento, também a parte de tudo o que tem a ver com promoção e divulgação da língua e da cultura portuguesa no exterior. Portanto, tudo o que seja de Badajoz para lá, que seja do Oceano Atlântico para lá, está aqui sobre a égide do Camões, porque obviamente internamente, quer na língua, quer na cultura, é o Ministério da Educação, é o Ministério da Cultura. Eu aproveitava e passava já apresentava já os meus dois colaboradores que tenho comigo. Tenho comigo o Dr. Pedro Oliveira, do Diretor de Serviço de Cooperação Multilateral Europeia aqui no Camões, e tenho também o Dr. António Torres, Chefe de Divisão de Assuntos Bilaterais da Direção de Serviços de Cooperação Bilateral. Antes de entrarmos na parte da cooperação para o desenvolvimento, e o Sr. Presidente me permite, gostaria só de informar como é que está a nossa rede. É um ponto informativo muito rápido. Como é que é constituída a nossa rede na parte de cultura e de língua portuguesa em Angola? Nós temos dois leitorados em Angola, com dois leitores, um na Universidade Agostinho Neto, em Luanda, e outro leitor em Benguela, na Universidade de Cataivala, Guila, onde já há algum tempo também temos uma cooperação muito profícua com as autoridades universitárias locais para melhor promover e, sobretudo, criar a nível universitário este ativo que poderá ser como língua de ciência de investigação, que é a língua portuguesa. Depois temos o Centro Cultural de Luanda, temos dois centros de língua portuguesa, um também em Luanda e outro também em Benguela. E, se o Sr. Presidente me permite, entraria já, antes de dar a palavra depois para desenvolver um bocadinho destes projetos, eu enunciaria, espero ser exaustivo, se não for os meus colaboradores que me corrijam, enunciaria já alguns projetos, os projetos bilaterais mais importantes que temos neste momento de cooperação com Angola, e depois falo dos projetos multilaterais. Multilaterais no sentido de cooperação delegada, ou seja, a União Europeia atribui-nos a nós a implementação de projetos e execução, implementação de projetos que são gizados e que vêm da União Europeia. E isso depois deixo para o Dr. Pedro Oliveira falar sobre alguns deles, os principais. Mas nos projetos bilaterais temos, obviamente, projetos sobretudo focados no setor da educação, da formação, da capacitação e também da cultura. Temos também na saúde, temos na justiça, e isto nos projetos bilaterais, temos o programa Saber Mais, penso que está no terceiro ciclo, não é assim, Dr. António Torres, estará no terceiro ciclo, que é um projeto gizado para a educação e formação, depois pode desenvolver um bocadinho cada um deles. Temos um programa de mestrados para a formação de formadores de professores. Nós podemos depois fazer chegar ao Grupo Parlamentar de Amizade um quadro com todos estes projetos. Eu agora estou a falar neles, mas terão com certeza acesso, que mandaremos com muito gosto os projetos que existem bilaterais e multilaterais, dos quais Portugal está envolvido, quer bilateralmente, quer através da União Europeia, chegar-vos-á com muito gosto, pelo menos os quadros, para terem uma ideia de como as coisas estão a funcionar com Angola e qual é a dinâmica neste momento. Portanto, programa bilateral, programa Saber Mais, programa de mestrados para a formação de formadores de professores, formação de formadores de professores, é muito importante isto, formarmos os formadores, porque depois tem um efeito cascata e até menos oneroso do ponto de vista orçamental, se isto correr bem, ou seja, os projetos que têm corrido, graças a Deus, os programas de mestrados para a formação de formadores e professores. Depois temos uma formação para dirigentes de cargos de direção superior e intermédia da República de Angola, também na área de educação. E já na área da saúde temos o chamado CIS, a Consolidação do Centro de Investigação em Saúde em Angola. E temos mais dois programas na área de cooperação técnico-policial, que aliás nos foi pedido pelas autoridades angolanas, e temos um programa de apoio ao setor da justiça, também nesta área tão importante que é da justiça, e que, repito, não estou a ser exaustivo, mas peço ao Dr. António Torres que me diga se dentro dos programas bilaterais que eu acabo de identificar há algum que me escapou, e peço já desculpa, mas são aqueles que eu tenho mais na cabeça neste momento, são aqueles que eu tenho mais trabalho diretamente. Por isso, com a permissão e a autorização do Sr. Presidente, eu passaria a palavra aqui ao meu chefe de divisão para que me diga se está mais ou menos bem enunciado o que eu acabo de fazer, ou se me falta aqui alguma coisa, e se falta, meia culpa já.
Senhor Presidente, Senhor Embaixador, bom dia. Quero só confirmar isso mesmo, o que o Senhor Embaixador referiu há pouco. São, grosso modo, os projetos que estão em curso, ou seja, se quiser, teremos duas áreas, duas grandes áreas, políticas sociais, ou aquilo que hoje em dia se convencionou chamar desenvolvimento humano, e as áreas de política de soberania, por assim dizer, justiça e operação técnico-policial, administração interna. Na primeira área, trabalhámos diretamente com as autoridades angolanas, com as contrapartes angolanas, com o apoio depois de várias instituições de ensino superior portuguesas. E na área da saúde, o nosso parceiro principal tem sido a Fundação Gulbenkian, que é nosso parceiro também em outros projetos na área da saúde noutros países de língua portuguesa. Na área da política de soberania, ou seja, a justiça e cooperação técnico-policial, trabalhamos com os nossos Ministérios da Administração Interna e o Ministério da Justiça, que são os nossos interlocutores, que por sua vez têm como interlocutores os Ministérios homólogos nestes países. O que é importante notar é que estamos numa fase de renovação, por assim dizer, e esta fase de renovação que foi, de certa forma, disputada ou confirmada pela recente reunião em Luanda, à margem da última Assembleia da Cplp. E, portanto, por outro lado, temos aqui um quadro de um novo ou relativamente recente programa estratégico da cooperação, que é o enquadramento geral para este trabalho. Bom, obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, não sei, nós estamos a anunciar de maneira muito geral todos estes programas, repito, vai ter possibilidade, terei todo o gosto de enviar para o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola o quadro com os respectivos projetos que existem a nível bilateral e multilateral. Não sei se, com a sua permissão, posso avançar já com os programas, pelo menos enunciá-lo, os de ordem multilateral, os que são feitos.
Com certeza, Sr. Embaixador.
Muito bem. Muito obrigado. Dentro da cooperação multilateral, e antes de dar a palavra ao Dr. Pedro Oliveira para explicar um pouco cada um deles, nós temos a chamada cooperação bilateral, que é o nosso core business, se me permite, eu fiz o presidente do Instituto de Camões, não devia estar a falar muito em anglicismos, mas enfim. Mas é o nosso cerne é a cooperação bilateral, mas temos também a cooperação multilateral, muito importante, que envolve, aliás, verbas de grande visibilidade. A União Europeia, através da sua cooperação com todos os seus parceiros para o desenvolvimento no mundo, no caso específico de Angola e outros também sabendo a proximidade que nós temos com estes países de língua oficial portuguesa em África, também com o Timor-Leste, dar exemplos, delega em nós muita da cooperação que faz nestes países. E é nesse âmbito e com este cenário que temos neste momento vários projetos em Angola. Alguns não são só Angola, são transversais a todos os PALOP Timor-Leste, como é o caso do apoio. Estão a ouvir bem? É que eu estou aqui a ouvir um ruído.
Houve um curto-circuito, houve aqui um feedback, mas pode continuar, Sr. Embaixador.
Eu estou a ouvir lindamente, Sr. Deputado Malo de Abreu, lindamente. Até estou a ouvir melhor agora do que há bocado. Se calhar comigo é ao contrário. Mas eu gostaria de apenas enunciar, depois ao Pedro, ao Dr. Pedro Oliveira, que desenvolva um bocadinho cada um deles. Temos dois projetos que são regionais, vá lá, ou que sejam transversais aos PALOP Timor-Leste, e que obviamente um dos beneficiários, ou um dos destinatários, é obviamente Angola. Um é o apoio à consolidação do Estado de Direito nos PALOP e Timor-Leste, é assim o nome oficial dele, com o acrónimo PACED, P-A-C-E-D.
Provavelmente algum microfone estará ligado, ou seja, quando alguém fala, se calhar temos todos que desligar o microfone para evitar este efeito de fundo.
Aliás, é bastante agudo.
Já está-me corrigido, em princípio.
Ah, muito bem.
Faz favor, Sr. Embaixador, peço desculpa.
Falei-vos do PACED, estamos já na cooperação multilateral, de cooperação delegada pela União Europeia. Falei-lhes do PACED, repito, apoio à consolidação do Estado de Direito nos PALOP e Timor-Leste. Não é um programa especificamente dirigido só para Angola, mas Angola beneficia dele também, porque, como digo, é transversal para todos os PALOP e Timor-Leste. E o mais recente, que é o chamado Procultura, promoção de emprego nas atividades geradoras de rendimentos no setor cultural dos PALOP e Timor-Leste, é um projeto muito interessante, há até muita visibilidade e, sobretudo, muito entusiasmo. Parte de Angola e não só. Porque são dois projetos regionais que Angola é beneficiário, mas não foram feitos especificamente só para Angola. Relativamente à Angola especificamente, temos a revitalização do ensino técnico e da formação profissional em Angola, RETFOP, não é assim, Pedro, RETFOP, que se chama, desculpe com os acrónimos, às vezes ainda não os tenho todos, lembro-me do RETFOP e lembro-me sobretudo desse projeto também com uma grande visibilidade, que eu sei que tem muito acarinhado, que é o FRESAN, o fortalecimento da resiliência e da segurança alimentar e nutricional em Angola. Todos estes, com muitos atores portugueses também envolvidos nele, e que eu pedi agora ao Dr. Pedro Oliveira, aliás escapou-me se calhar algo mais multilateral, não sei se me escapou ou não, pedi ao Dr. Pedro Oliveira, um bocadinho como o Dr. António Torres fez, resumidamente, mas não vale a pena estarmos aqui exaustivamente a entrar em grandes detalhes, mas resumidamente desenvolve um bocadinho cada um destes projetos na área multilateral. E com a sua permissão, Sr. Presidente Malo de Abreu, eu daria a palavra ao nosso diretor de serviços.
Com certeza.
Obrigado.
Obrigado, Srs. Presidentes, e bom dia a todos e a todas. Aqui no nosso, na nossa Direção de Serviços de Cooperação Multilateral Europeia, e como o nome indica, estamos aqui em vários palcos. Na área multilateral, obviamente, fazemos a ponte em tudo o que seja o Fórum de Discussão de Cooperação para o Desenvolvimento, nas instâncias multilaterais das Nações Unidas, ou a OCDE, a CPLP, a CEGIB, a Ibero-Americana, etc. Temos também, na área da relação com a União Europeia, portanto, temos uma área de cooperação com a União Europeia, onde nós, fundamentalmente, representamos Portugal nos fóruns de discussão de cooperação para o desenvolvimento também da própria União Europeia, no Conselho, na Comissão, e depois uma área que nós apelidamos de parcerias estratégicas, e é onde aí, entre outras coisas, também trabalhamos na União Europeia, mas a um nível bastante mais operacional. É aqui que entram os tais projetos de cooperação delegada. No fundo, é um conjunto de financiamentos de ação externa da União Europeia, que é colocada à responsabilidade de um Estado-membro que esteja certificado para o efeito. Em Portugal, nós somos a única entidade ainda certificada para isso, ou seja, para gerir fundos da União Europeia em seu nome na área da ação externa. E aí que encaixam estes projetos que nos são delegados pela Comissão Europeia em particular, que são aqueles que o Sr. Presidente já referiu. Nós estamos aqui a falar de, para além de Angola, em termos globais, o que nós estamos a agir neste momento são cerca de 123 milhões de euros em projetos de cooperação delegada pela União Europeia ao Camões. Desse total, uma percentagem muito, um valor muito significativo é orientado para Angola. Ou seja, se olharmos só para projetos em Angola, fazem cerca de 61 milhões de euros que nos são atribuídos, para além ainda dos nossos cofinanciamentos, porque Portugal depois acaba por, através do Camões, cofinanciar, do Camões e não só, às vezes de outros ministérios setoriais também, cofinanciar estes projetos. E se olharmos para o conto geral dos projetos que beneficiam de algum modo Angola, estamos a falar de um valor na ordem dos 85 milhões de euros. O que temos é, como bem referiu o Sr. Presidente, é o projeto PASED, aqui estamos na área da consolidação do Estado de Direito, luta anticorrupção e branqueamento de capitais, recuperação de ativos e também aqui trabalhar um pouco na área da, enfim, do combate ao tráfico de estupefacientes. O projeto PASED, de facto, é um projeto com uma enorme visibilidade e que está prestes a chegar ao fim. Ele oficialmente termina este ano, embora esteja prevista aqui uma fase de extensão. É um projeto que, quando foi pensado, enfim, todos olhávamos para Angola com algum receio de introduzir estas matérias, até porque poderia, de algum modo, abalar a nossa relação bilateral, e temos verificado ao longo do tempo uma enorme adesão e uma construção muito interessante na evolução da posição de Angola face a estas matérias da luta contra a corrupção ou recuperação de ativos. É, como podem imaginar, delicado. É importante aqui dizer que o projeto PASED, embora seja um projeto regional para todos os Palop e Timor-Leste, tem como país-chefe fila Angola, ou seja, é Angola que representa perante a União Europeia o conjunto dos PALOP e de Timor-Leste. Portanto, agarrou esta temática desde o início e tem havido um efeito muito importante na mudança de política do país que me tem vindo a observar e que, embora nós não o digamos publicamente, porque é sempre difícil cientificamente comprová-lo, ou seja, a questão da atribuição dos impactos deste projeto na governação em Angola, mas a verdade é que nós sabemos, e estamos aqui em Petit Comitê entre portugueses, que sim, o PASEE tem tido uma influência muito grande, entre outras coisas muito concretas, por exemplo, na recuperação de milhares de milhões de euros em ativos, onde tem sido a equipa do PASEE incansável a apoiar o governo angolano nesse trabalho. Para além de todas as implicações e os resultados em matéria de alterações ao quadro legislativo e programação no país. Portanto, tem sido, de facto, um projeto bastante influente e que vos convido a visitarem o site, até para perceberem a panóplia de resultados e de áreas onde está a atuar e onde, obviamente, está, enfim, o setor público português e que os diferentes poderes representados no apoio que nos dão em capacitação técnica aos nossos parceiros. Depois, outro projeto regional mencionado, que é o Procultura, é um projeto também bastante ambicioso, também é regional. No fundo, aqui foi perceber que havia um potencial enorme no que diz respeito ao desenvolvimento da economia criativa no Espalote, em Timor-Leste, e, sobretudo, o facto de haver necessidade de suscitar e de fomentar mercados. Desde logo, os mercados regionais, onde os próprios países se inserem, mas depois também exportar essa capacidade criativa para fora. Nós não estamos a falar só de promover obras, só literatura, só artes cênicas, etc. Estamos a promover a criação de emprego jovem em todas as atividades relacionadas com a economia criativa. E tem sido um projeto bastante, de facto, acarinhado, porque ele tem praticamente metade dos montantes aqui envolvidos, são dedicados, ou são, enfim, executados através de grandes concursos de subvenções. Este é o projeto que teve os maiores concursos sempre da história da cooperação portuguesa em subvenções a empreendedores destes países, e temos trabalhado aqui com uma panóplia de atores muito interessante, obviamente desde a Fundação Carlos Gulbenkian, que também cofinancia o projeto, mas também as nossas entidades parceiras, como a Agência de Cooperação Espanhola, a AECID, como também o Instituto Cultural Francês, a Aliança Française, em Angola. Temos também a Agência Brasileira de Cooperação, a CPLP, e o NIC, que é a Rede de Institutos Culturais da União Europeia, e depois o nosso parceiro também aqui de implementação em parte, que é a ACEP, da sociedade civil. Portanto, este projeto tem tido, de facto, aqui um impacto muito grande na geração de oportunidades de emprego e de alguma sustentabilidade de empreendedorismo nos mais jovens nestes países. Depois, os projetos que beneficiam diretamente e só Angola, que são projetos de uma, enfim, de grande monta. Aqueles montantes que eu vos falei no início, grande parte se devem a este projeto FRESAN, que é o Projeto de Segurança Alimentar e Nutricional e Resiliência em Angola, e que está focado nas províncias do Cunene, Huila e Namibe. E aqui há um trabalho estruturante muito grande a fazer com agregados familiares rurais. Estamos aqui a falar, sobretudo, do fomento da agricultura familiar, um pouco em contraponto à agricultura intensiva e extensiva que se verifica naquela região do país e que é uma região muito afetada pelos efeitos das alterações climáticas. E, portanto, é um projeto muito, muito abrangente e onde nós também estamos a trabalhar com uma panóplia de atores em Portugal nas diferentes áreas do projeto, que vão desde a Proteção Civil, passando pelo nosso Ministério da Saúde, pelo nosso Ministério da Agricultura, o IPMA. Temos a Universidade de Porto também connosco a trabalhar em matérias de nutrição, com um trabalho notável, e depois um entrosamento muito grande com todas as diferentes autoridades nacionais e todos os diferentes ministérios setoriais envolvidos e também as autoridades provinciais. Pronto, eu diria que estes aqui são os projetos mais emblemáticos, mas há um que não posso esquecer, porque ele também tem aqui um aspecto transformacional, eu diria. É um projeto estruturante, de facto, só para Angola, que se chama REDFOP, portanto, a revitalização do ensino técnico e da formação profissional, em que, no fundo, nós, em conjunto com a nossa congénere francesa, a Expertise France, é uma agência de implementação da cooperação francesa, estamos a trabalhar com a Casa Civil da Presidência da República Angolana e depois com toda uma série de ministérios setoriais envolvidos, porque há aqui um interesse em influenciar o modelo de ensino técnico e formação profissional, bem, na sigla inglesa o Tivet Technical and Vocational Training. No fundo, o objetivo é, todos sabemos que há uma necessidade fundamental em Angola de diversificar o tecido económico e, portanto, para isso é preciso também ter uma camada jovem formada e capacitada e que olhe para a educação técnica e a formação profissional como uma oportunidade tão ou mais interessante do que o ensino superior, numa altura em que, de facto, há esta necessidade de certificação da atividade económica no país. E, portanto, o que nós aqui estamos a fazer é apoiar Angola numa mudança de modelo, um pouco à luz daquilo que também aconteceu em Portugal e também aconteceu em França, que é, no fundo, trazer aquilo que é a área do Ministério da Educação em matéria de ensino técnico e o Ministério do Trabalho em matéria de formação profissional num modelo que consiga comunicar. E, portanto, nós estamos a trabalhar também na infraestrutura de comunicação entre estas duas áreas da governação para termos uma oferta mais coerente. E depois é feita uma ligação com o mercado de trabalho, portanto, há aqui um envolvimento muito grande da ligação com o setor privado, com as empresas, as associações empresariais e sindicais e profissionais de Angola, e depois o projeto, para além dessa componente mais de política e de infraestruturação, ligação dos dois sistemas, aqui muito focado ainda, estamos numa fase de teste em Benguela, Uambo, Huila, Luanda, no Mexique e no Uís, mas a ideia é o sistema funcionando e testando ser replicado para todas as províncias do país. E depois, claro, há aqui uma componente de formação muito grande e a tentativa de fazer a ligação entre essa formação que é dada em matéria de TVET ao mercado de trabalho. Portanto, aqui é um trabalho estrutural e não é por acaso que ele está a ser liderado pela Casa Civil da Presidência da República, porque aqui, de novo, era ultrapassar a barreira de comunicação entre os dois ministérios, Educação e Trabalho, e depois conseguirem este efeito e o replicar a todo o território nacional. Eu diria que, em termos de cooperação delegada, era isto.
Sr. Embaixador, tem que ligar o...
Exato, o microfone.
Eu tinha desligado e tínhamos esquecido e agora já me tinha desligado outra vez. Sr. Presidente, da nossa parte, nesta primeira nota introdutória sobre o que é que está em causa na relação com Angola na parte de cooperação com o desenvolvimento, convidaria também só dizer, e antes de passar para esse lado também para ouvir eventualmente as vossas dúvidas ou as vossas perguntas em relação a algumas coisas que dissemos ou outras, toda esta relação bilateral, mesmo que depois tenhamos a parte multilateral, toda ela é gizada através dos chamados planos estratégicos de cooperação ou programas estratégicos de cooperação, os PEC, os Programas Estratégicos de Cooperação, que no caso de Angola está a decorrer de 2018 a 2022. Portanto, aí são assinalados, depois de um período negocial que temos antes de 2018, e vamos fazê-lo em 2022 também, são assinalados, são identificadas por ambas as partes quais serão as áreas, os setores que serão sempre mais privilegiados nestes programas de 5 anos e a nossa dinâmica bilateral passa muito depois para a implementação do que for decidido nos PEC cada 5 anos. Repito, o de Angola tem a vigência, estou a dizer bem, não estou, é 18-22, não é? 2018-2022, portanto temos ainda mais um ano do atual programa, mais um ano e pico, e vamos tentar depois também continuá-lo, enfim, negociar mais 5 anos, sempre na perspectiva de que também a nossa prioridade aqui, como não poderia deixar de ser em relação à conjuntura que também todos vivemos no mundo, é o chamado desenvolvimento humano, ou seja, é sobretudo focado na educação e na saúde, educação e saúde, prioritariamente, e depois, obviamente, que teremos também outras áreas de trabalho com Angola, como temos com muitos outros nossos parceiros beneficiários ou destinatários, melhor, da cooperação de desenvolvimento portuguesa. Teremos seguramente muitas outras áreas também relacionadas com o ambiente, agricultura, enfim, muitas outras, mas sempre focadas naquilo que nós chamamos de desenvolvimento humano como prioridade, até porque hoje em dia, tendo em conta o que nós passámos nos últimos 18 meses com esta emergência sanitária, não podíamos deixar a saúde sem ser uma grande prioridade dos nossos programas de cooperação e continuar assim, porque cada vez, sobretudo tendo em conta que esta pandemia, esses números estão ainda para fazer, voltaram a cair na pobreza extrema milhões e milhões de pessoas no mundo, muitas delas em países que são nossos destinatários de cooperação. De maneira, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Srs. Membros do Grupo Parlamentar de Amizade, como notas introdutórias são estas que temos para dar, passaria a palavra para aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Embaixador Almeida Ribeiro. Queria, como não o cumprimentei, queria aproveitar também para cumprimentar o Dr. Pedro Oliveira e o Dr. António Torres e agradecer muito as informações, as explicações, esta introdução que nos fizeram e passaria a palavra cumprimentando a senhora deputada Eurídice Pereira, passar-lhe a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, só tivemos... Estão-me a ouvir bem? Eu tenho aqui um eco, penso.
Bem.
Ah, estão a ouvir, muito bem. Um bom dia a todos, agradecer em particular ao Instituto esta disponibilidade para estar aqui connosco e obviamente as primeiras explicações. Algumas das perguntas que eu até gostaria de fazer acabaram por ser respondidas nessa exposição inicial. Eu tinha aqui eventualmente, eu tomei aqui umas notas, eventualmente quatro questões, duas mais amplas, que têm mais a ver com o Instituto propriamente e a sua atividade, e depois duas mais direcionadas para as questões, no caso particular, de Angola. E eu avançaria já para a primeira, dando aqui nota de que deve estar a fazer 10 anos que se deu a fusão entre o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento e o Camões, e de facto seria interessante também perceber se passados estes 10 anos sobre essa fusão, qual é a avaliação que fazem, se ela resultou de facto positiva ou se por outro lado esta fusão trouxe eventualmente constrangimentos ainda não ultrapassados. Isto não é mais nem menos do que ter a curiosidade de perceber se esta decisão tomada há quase uma década se efetivamente resultou. Uma outra questão era também mais genérica e que tem muito a ver com o Camões em si, é se, para além dos países de língua oficial portuguesa, saber se existem outros países em que tem representação. Eu lembro-me que existia com a Colômbia, não sei sinceramente se isso ainda assim é, mas a minha curiosidade, quando estou a perguntar isso, a minha curiosidade de fundo é no sentido de perceber que critérios, quais são os critérios de escolha desses países, daqueles que não são os países de língua oficial portuguesa, como é que os países são escolhidos, no fundo é isso. Agora mais direcionado para Angola, já foi aqui na exposição inicial referida, agora na reta final, a questão da agricultura. Mas eu gostaria de ver essa área um bocadinho mais desenvolvida, se tiverem essa gentileza, porque é sabido que Angola tem, sobre esta questão, prioridade, uma vez que defende, o governo de Angola defende a diversificação da economia, sobretudo, como se sabe, no setor primário e neste, na agricultura, porque tem como objetivo a autossustentação, é este, enfim, é este pelo menos o princípio que é anunciado. E, portanto, dito isto, o que se pretendia aqui saber é se o investimento que tem sido feito, e se tem sido, nestes laços cooperativos, tem sido promissor ou não tem sido promissor. E já agora, se por acaso ele é estendido ou não ao setor das pescas, no âmbito, como disse, desta tentativa de robustez e diversificação da economia a partir do setor primário. Por último, uma questão muito, do meu ponto de vista, extremamente importante e que não podemos deixar daqui hoje falar. Logo no início, o senhor embaixador fez uma referência de que entre a diversidade de áreas que o Instituto trabalha, uma delas era a saúde. Eu não vi essa parte muito desenvolvida, mas eu queria direcionar para uma questão muito concreta. E exatamente porque, tendo a Camões a saúde como uma área de cooperação, admito eu que tenho competido articular com o Governo Central donativos de vacinas a países de língua oficial portuguesa, ou mesmo, diria eu, e ou com a COVAX. se é assim, se efetivamente isto aconteceu, e se aconteceu, qual é que é a avaliação que está a ser feita do quadro pandémico, na ótica, obviamente, do processo de vacinação nesses países e no particular em Angola. E pronto, eram, enfim, estas quatro questões mais amplas que eu gostaria de colocar, voltando a agradecer novamente a disponibilidade e a possibilidade deste encontro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar e Sra. Deputada. Eu passaria a palavra agora ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, que julgo que está presente, ou então perdemos o contacto com esta, com esta questão das novas tecnologias. Perdeu-se a ligação. Eu passaria a palavra, não sei se está presente também o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Mas tenho aqui comigo, há dificuldades, tenho aqui comigo a Sra. Deputada Emília Cerqueira e eu passar-lhe a palavra. Bom dia.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador e a respectiva equipa. Obrigada, começando por agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PST, que represento aqui juntamente com outros colegas neste grupo de amizade, e agradecer-lhe desde já os esclarecimentos, quer aqueles iniciais mais gerais, quer depois aqueles que foram sendo mais especificados já pelos senhores diretores gerais. Relativamente a algumas questões que aqui colocou, senhor embaixador, eu gostaria de começar por uma das últimas coisas que aqui foi referida, a quando da intervenção inicial, que foi a história da pandemia voltou a levar para a miséria milhões de pessoas. E, portanto, essa expressão, estou a parafrasear, portanto, desculpe se não há o rigor absoluto, mas parece-me que foi este sentido das palavras, e tendo em conta aquela que tem sido a grande evolução de Angola, especialmente depois de se ter entrado numa fase de consolidação, até da democracia que está a ser consolidada, e de se ter erradicado muitos destes problemas, nomeadamente da fome, da miséria, da absoluta exclusão, que tem sido naturalmente uma luta, nomeadamente a União Europeia, e onde Portugal encabeça sempre esta luta como país irmão e parceiro privilegiado. Eu gostaria de saber se no Instituto Camões, que atualmente tem naturalmente a questão da cooperação, houve aqui alguma adaptação daquele que era o programa inicial, quer bilateral, quer multilateral, portanto, nas duas vertentes, naturalmente, porque a União Europeia é um elemento fundamental na resiliência, até por uma questão de fundos, e naquela que é a robustez da intervenção do Instituto Camões a nível dos nossos PALOP, e no caso específico que estamos aqui a tratar, naturalmente, de Angola, porque estamos num grupo de amizade Portugal-Angola, se houve aqui uma adaptação daquelas que foram as ferramentas, os programas, a forma de atuação, precisamente para fazer face a esta situação terrível que nos acabou de alertar aqui na intervenção inicial e que, naturalmente, ao PSD, enquanto partido preocupado com as questões humanistas e com as questões daquela que é a dignidade da pessoa humana, e que todos, julgo que todos os partidos políticos se revêem naturalmente nesta preocupação que é de Portugal e nesta relação até muito especial que temos com os nossos países irmãos, como é o caso de Angola, se houve aqui uma adaptação para que se fizesse um combate preventivo também a estas situações da potencial exclusão de milhões de pessoas. Também colocou aqui outra questão, mas falou aqui da cooperação em termos de saúde, mas de facto, posso ter sido eu que não tenha conseguido perceber, mas foi muito en passant, que perdoa-me também agora o francesismo, que ainda deu no mesmo erro, mas de facto acabou por não haver aqui nenhuma densificação daquela que tem sido a atuação nesta área da cooperação em termos de saúde, especialmente numa fase como esta que temos estado a viver, no último ano e meio, que é uma situação pandémica, como todos sabemos, e que veio condicionar todas as nossas vidas, e também gostaria de saber, se em termos do Instituto Camões, qual foi a atuação específica, para além daquelas são os programas estratégicos normais, digamos assim, aqueles que vão sendo implementados no terreno, para que em Angola, especificamente como área de atuação, em termos de agora, da Covid e da cooperação em termos de saúde, onde naturalmente se refere também às questões da vacina da COVAX, mas não só, mas também uma atuação mais alargada. E uma última questão, mesmo final. As alterações climáticas são naturalmente uma preocupação de todos, o combate às alterações climáticas são uma preocupação de todos, e falou-nos aqui na intervenção já em termos de agricultura, nomeadamente na agricultura familiar, e eu gostava que me corrigissem ou que me explicassem se estamos a falar da agricultura familiar ou da agricultura de subsistência, porque não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, para que se percebesse, porque a agricultura familiar não é necessariamente subsistência, aliás, normalmente não é, é mais do que isso, e, portanto, gostava de saber se estamos aqui a falar da agricultura de subsistência para fazer face a necessidades muito básicas e até de sobrevivência de certas das famílias, ou se estamos a falar da agricultura familiar. E também, finalmente, e esta é a minha última pergunta na área da agricultura, porque parece-me que ela é muito importante, até por aquela que é a aposta de diversificação da economia angolana, para que não fique tão dependência dos combustíveis fósseis, que há uma tendência, aliás, para ser abandonados pela economia verde que se pretende e pela neutralidade carbónica que se persegue, que é a seguinte. E em termos da chamada agricultura intensiva, da agricultura de produção, o que nós sabemos, enquanto a União Europeia tem regras muito apertadas para as boas práticas ambientais, se está a ser feito alguma coisa também nessas explorações para que essas práticas sejam de acordo com as melhores práticas ambientais, como acontece na União Europeia, ou se há alguma intervenção nessa área, porque o que nós sabemos é que a agricultura intensiva fora da União Europeia, grande parte das vezes nós não sabemos se aquelas que são as regras das boas práticas de produzir mais com menos e melhor são também elas aplicadas, e em menos espaço naturalmente, são também elas aplicadas, ou há programas que visem esta aplicação para que haja boas práticas, porque todos os tipos de agricultura têm que ser fundamentais, e a verdade é que eu só ouvi falar nesta, que eu não sei se é de subsistência ou se é familiar. E não vos maçando mais, deixar aqui as maiores venturas para a continuação do trabalho do Instituto Camões, que é um instituto fundamental naquela que é a cooperação junto dos países de língua portuguesa, e também mais alguns, como aqui já foi referido, nomeadamente pela Sra. Deputada Eurídice Pereira, e naturalmente aquele que é um trabalho fundamental de décadas e que ele continue a fazer o seu papel fundamental e essencial nos PALOP, especialmente em Angola, que é aquela que estamos aqui a falar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada, cumprimentando-a também, à Sra. Deputada Gabriela Fonseca.
Bom dia, apenas para cumprimentar todos os presentes e o Dr. João Ribeiro de Almeida e os seus diretores de serviço. Acho que já foram aqui colocadas questões muito interessantes às quais eu gostava, nesta fase inicial, de ouvir as respostas. E, mediante isso, poderia colocar ou não outras questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Presidente, Sr. Embaixador, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, senhores membros do Grupo Parlamentar de Amizade, perguntas, todas elas muito pertinentes, todas elas, aliás, que são perfeitamente normais, depois desta nota introdutória, no sentido de desenvolver. Eu começaria pelas primeiras perguntas da Sra. Vice-Presidente Eurídice Pereira, começando pela fusão. Ora bem, a fusão foi realmente uma decisão política da altura, foi traumática, sem dúvida, porque foi juntar dois institutos que tinham umas dinâmicas, enfim, complementares, no sentido em que são ambas instrumentos para a política externa de Portugal, mas não reconheço que foi traumático na altura. Nós tentámos sempre, enfim, eu, como lhe digo, estou cá há menos de um ano, mas sei que assim aconteceu com os meus antecessores, tentámos ir sempre fazendo com que essa fusão resultasse o máximo possível em relação aos beneficiários. Uma nova lei orgânica, entretanto, em função da nova realidade, de termos duas instituições, o IPAV e o Instituto Camões, toda uma lei orgânica que já refletisse a nova realidade. E também a nível pessoal, enfim, a nível orçamental, depois com altos e baixos, que também tem a ver com os momentos melhores ou piores que temos, mas o que é certo é que a avaliação que eu faço, tendo em conta a fusão que houve e, sobretudo, o início, algo traumático que isso implicou, que hoje, com algumas fragilidades e debilidades que ainda vamos identificando, sobretudo de, desculpe a expressão futebolística, entrosamento, às vezes, entre algumas direções de serviço, de maior coordenação, e está ultrapassado muito do que foi inicialmente, a realidade que se encontrou, tendo em conta a fusão. Uma nova lei orgânica, um orçamento consentâneo com aquilo que eram as nossas prioridades ambiciosas, que são, deixam de ser ambiciosas, temos que ser sempre ambiciosos. Se depois essa ambição se concretiza na implementação a 100%, já é outra coisa, mas sermos ambiciosos já é bom, e sobretudo trabalharmos com o que temos. A fusão é o que é, temos agora estas três grandes vertentes tão importantes para a política externa portuguesa, que é a cooperação para o desenvolvimento e a divulgação e promoção da língua e cultura portuguesas no ensino, com o ensino do português também, obviamente, e as suas coordenações de ensino no estrangeiro, de maneira que eu aqui não posso dizer neste momento que não tenha tudo a funcionar, eu tenho tudo a funcionar. Outra coisa é, como cidadão, eu explicar se dou ou não, se acho que a fusão fazia... Acho que não vale a pena estarmos a falar nisso, temos que ver se como funciona depois da fusão. Não me atrevo a dizer se resultou ou não resultou. A única coisa que eu lhe posso dizer é que estamos a trabalhar com o que temos no seguimento da fusão e o melhor possível. Enfim, mesmo os meus antecessores, com uma nova lei orgânica, repito, com uma nova dinâmica resultante também dessa nova lei orgânica, que as coisas funcionam, que é isso que interessa. Se podemos sempre melhorar, claro que sim, e sempre na realidade de que a fusão foi a realidade que eu já apanhei também, portanto, tenho que trabalhar com ela. Relativamente aos países de língua oficial portuguesa e o porquê da prioridade neles, ou se estamos também noutros, Sra. Deputada, é sobretudo uma questão orçamental, ou seja, a vocação universal da diplomacia portuguesa, basicamente sempre foi, sempre ambicionámos ter uma vocação universal e não regional, poderíamos ter também, como muitos outros países assumem que têm, a nossa vocação universal para a diplomacia. Enfim, nós somos respeitados no mundo, e não é em vão que temos um Secretário-Geral das Nações Unidas e cada vez temos candidaturas internacionais. Normalmente Portugal é bem visto, porque Portugal é um país que busca consensos, mas é um país muito respeitado também pelo seu passado histórico. Passado histórico longo, não é passado histórico recente, é passado histórico longo, e tudo isso são heranças, enfim, são ativos que nós temos, que nos permitem ter esta ambição de ter a diplomacia com vocação universal. Dizendo isto, obviamente depois temos que nos limitar, por questões de orçamental, naquilo que é o nosso, lá vem outro anglicismo, core business, que são as parcerias com os países de cooperação para o desenvolvimento dos PALOP de Timor-Leste, porque também uma das nossas prioridades, obviamente, é reforçar a CPLP. A CPLP não pode, tem que estar também nesta equação. Isso não quer dizer, e a Sra. Deputada referiu muito bem, que não tenhamos outras frentes, que não tenhamos trabalho noutros sítios. Falou a questão da Colômbia, perguntou qual é o critério para irmos para a Colômbia e não irmos, por exemplo, para a Argentina. Tem a ver também com o interesse nacional, tudo isso depois aqui também é agizado dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque o Camões, como sabem, é um departamento dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é também através de nós que se faz política externa no sentido amplo, e portanto o caso da Colômbia era um caso em que nós estávamos bastante atentos. Há outros, eu penso que o Senegal também temos no Senegal, não temos, e temos mais, vamos tentando ir a outras latitudes, ou a outras realidades, ou a outras frentes, mas sempre, Sra. Deputada, eu tenho que reconhecer que há uma questão orçamental mais do que uma questão de falta de vontade. Gostaríamos de estar em muito mais frentes, até como visibilidade como país, porque a cooperação para o desenvolvimento tem visibilidade, sobretudo se for feita não só junto dos destinatários, mas também junto dos parceiros da cooperação, das agências nossas homólogas, que percebem também, se estamos em mais frentes, que estamos a potenciar todas as nossas valências. E é nesse sentido, sim, estamos na Colômbia com um projeto muito interessante, que é um projeto de substituição de cultivos ilícitos, ou seja, a mudança de paradigma desde o processo de paz, um pouco na implementação do processo de paz, em que Portugal aqui está presente, não só através da União Europeia, mas também bilateralmente. É uma substituição de cultivos ilícitos, exatamente de folha de coca por cacau, podendo fazer com que as pessoas possam escoar depois os seus produtos. O problema da Colômbia é um problema muito complicado de cultivos ilícitos, sobretudo de folha de coca, como sabem, e tem sido uma constante a comunidade internacional estar a tentar substituir tudo isto por produtos lícitos, obviamente, que tenham um bom escoamento e que ajudem as economias familiares. Isto é apenas um exemplo. Colômbia, temos também no Senegal, eu não sei se algum dos meus colaboradores quer dar mais algum ponto sobre, assinalar alguma coisa sobre este ponto, sucintamente, obviamente, que eu depois gostaria de continuar por aí. Mas os critérios, repito, os critérios são, tendo em conta, tendo como base o nosso PALOP Timor-Leste, depois os outros projetos que nos vão aparecendo são vistos caso a caso também em função do interesse nacional e aquilo que é importante nós investirmos nesses países, tendo em conta também a relação bilateral e tudo isso. Portanto, de uma maneira geral, isto é o que eu lhe posso dizer. Pedro, não sei se quer dizer alguma coisa para clarificar aqui mais ou desenvolver alguma das coisas que eu disse em relação à senhora deputada Eurídice Pereira. Neste ponto específico, que eu depois continuarei para a questão também da agricultura de Angola, etc, etc.
Claro, muito bem, se me permite então. Mais uma vez a questão, Paulo, que IPL parece é pacífica e, portanto, é sempre a orientação que temos vindo a receber desde há muitos anos esta parte e vai manter-se com força. Mas há também uma orientação política de diversificação, quer de geografias, quer de pontos de financiamento e potenciais parcerias que nos possam ajudar de alguma maneira a reforçar o que nós fazemos noutras partes do mundo. Pois há também a questão da procura, e isso também é importante. Eu explico, por exemplo, no caso da Colômbia, tratou-se de um momento muito importante, ou seja, estávamos aqui a contribuir para o processo de paz e de estabilização e fomos desafiados pela União Europeia a fazer parte do grupo dos países, digamos, os primeiros a chegar e a demonstrar o seu apoio, claro, ao processo de transição para a paz na Colômbia. Isto fez-se através do Fundo Fiduciário da União Europeia para a Paz na Colômbia e, portanto, fomos desafiados nesse sentido, numa área onde se sabia que havia uma enorme experiência por parte de Portugal em termos de agricultura tropical, designadamente com o café, com o cacau. O cacau aqui foi o objeto, enfim, que se encontrou porque os nossos peritos, quando chegaram ao território, neste caso a Caquetá, fizeram um levantamento muito interessante, quase arqueológico, do que estava na terra e descobriram uma série de espécies de cacau que estavam enterradas, enfim, porque estavam a ser utilizadas em cima delas, eram utilizadas outras espécies, enfim, as ilícitas, como sabemos, mas de grande qualidade e que permitiam aqui um nicho de mercado qualidade de cacau fino e com um grande potencial de venda no mercado de nível elevado de qualidade e, portanto, enfim, especializamos aí, mas também já estamos a fazer outras culturas, designadamente o ananás, mas enfim, isso é uma longa história. Mas aqui, mais uma vez, houve um desafio por parte da União Europeia a que integrássemos o primeiro núcleo de países a demonstrar o seu apoio a esta fase de transição na Colômbia. E, da mesma forma, também fomos para, por exemplo, a Gâmbia. E na Gâmbia ainda um bocadinho, talvez mais, eu diria, rebuscado em termos de critério. É porque na Gâmbia também estávamos ali numa fase de transição, com a saída de um governo para o outro, enfim, com uma leitura mais democratizante, se quisermos, da situação na Gâmbia. E o que aconteceu foi, houve também mais uma vez um desafio por parte da União Europeia, para através do Fundo Fiduciário para a África, podermos fazer parte do núcleo inicial de países a dar esse sinal à Gâmbia, nós com a Alemanha, com a Bélgica e com a Espanha. Pois a Espanha, entretanto, acabou por se retirar deste projeto conjunto e foi um sinal importante. E aqui houve, digamos, uma moeda de troca. Qual foi a moeda de troca? Era que o Fundo Fiduciário África não estava a permitir a inclusão, não considerava como elegíveis alguns dos nossos principais países parceiros, e falo em particular de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. E, portanto, com este nosso sinal de entrada na Gâmbia, conseguimos uma abertura para depois podermos beneficiar desse fundo fiduciário, trazê-lo para Cabo Verde e para a Guiné-Bissau, num projeto conjunto chamado GESTOC, que tem a ver com as cadeias documentais que são tão importantes no país e o controle, enfim, aeroportuário, etc. E, portanto, conseguimos aqui, foi uma moeda de troca, mas ao mesmo tempo um sinal do empenho de Portugal no multilateralismo e dar um sinal positivo à Gâmbia naquele momento tão, tão interessante. Ou seja, não necessariamente ter havido aqui uma estratégia muito, muito bem definida, mas há momentos em que nós temos de facto de contribuir para os esforços globais na ação externa da União Europeia ou de outros parceiros que o justifiquem. Mas também dar aqui outro exemplo. Por exemplo, nós também, através da União Europeia, estamos neste momento no Quênia, aí não houve, de facto, da nossa parte uma procura. Houve, sim, por parte da nossa missão em Nairobi, o ter percebido os sinais por parte das autoridades que tinham identificado um conjunto vasto de património edificado de origem portuguesa e que estavam a beneficiar de fundos extraordinários também por parte da União Europeia para toda uma região do país e que aí sim foram eles que fincaram de pé e não queriam trabalhar com outros parceiros que não fosse Portugal e quiseram muito envolver-nos e não só nisto inicialmente, ou não era só na questão da preservação de património, mas, por exemplo, também nas áreas das pescas, onde eles conhecem bem aquilo que é o trabalho por nós desenvolvido. Também esteve muito ligado a um momento particular da nossa relação com o Quénia, porque estávamos aí juntos para a Conferência dos Oceanos e, portanto, havia uma atividade político-diplomática bastante intensa, o que também veio ajudar ao reforço desta vontade dos quenianos em quererem trabalhar connosco. E acabou por acontecer num projeto que se chama Go Blue, precisamente naquele país. E depois há a questão também da triangular. E assim há um critério muito claro, ou seja, nós fazemos cooperação triangular, não numa lógica de meros projetos individuais, apenas por si, é numa lógica de conseguirmos, através da triangulação, entre nós como país pivô e ou financiador, ou co-financiador, juntar países que muitas vezes não falariam entre si e onde há muitos pontos de contacto e comuns importantes a desenvolver, designadamente em África ou na América Latina, mas não só, com o Norte de África também isso acontece, ou seja, o Norte de África a querer entrar de forma mais visível em África subsaariana e em particular nos países onde nós temos grande experiência. E sim, é claramente uma diversificação de parcerias, mas numa lógica de criar aqui relações duradouras de longo prazo, ou seja, pôr estes países com os nossos peritos, com os seus peritos, a falar de igual para igual, relação pura entre pares a nível técnico, que depois criam aqui as bases para uma relação bilateral mais política entre estes países. E, portanto, temos aí uma diversificação muito grande de países, mas sempre, no nosso caso, temos vindo sempre a puxar para que essa triangulação, de algum modo, venha a beneficiar algum PALOP ou Timor-Leste. E não temos muitos projetos, mas os que temos parecem que estão aí, de algum modo, no bom caminho. Peço desculpa, já falei demais.
Muito obrigado, Dr. Pedro Oliveira. Se me permite, então, Sr. Vice-Presidente, eu agora continuaria com tentar comentar algumas das perguntas que fez. A próxima, sobre a questão da agricultura Angola, que eu, aliás, se me permite, a senhora deputada Emília Cerqueira, juntarei também com as perguntas que ela mesma fez sobre a sustentabilidade, enfim, dos projetos de agricultura em Angola, enfim, as suas ligações com as alterações climáticas, a possibilidade de podermos diversificar a economia, porque o grande problema em Angola é estar realmente, tal como a senhora deputada disse, muito dependente de tudo o que é os combustíveis fósseis, enfim, até agora, e energia, sobretudo, e sobretudo tendo em conta o potencial incrível agrícola cá em Angola. Eu próprio fui cônsul em Angola, enfim, há uns anos atrás, ainda era um jovem diplomata durante a Guerra Civil, mas estive lá e vi bem o potencial de Angola a nível agrícola, e portanto temos que cada vez mais nos focar em projetos de sustentabilidade agrícola, sobretudo aquele Planalto Central, aquela zona de Lubango, toda essa zona é uma zona agrícola com um potencial incrível. Perguntava-me em relação à agricultura em Angola, desenvolvendo um pouco mais o tema, todos estes projetos estão a ser feitos com os padrões necessários, sobretudo de equilíbrio entre sustentabilidade, questão de alterações climáticas, tudo isso. A minha resposta é sim, porque o grande projeto que temos, e eu peço depois ao Pedro que desenvolva um bocadinho isto em relação ao Frezan, projetos que temos são termos de referência da União Europeia. Obviamente que nem tudo o que vem da União Europeia é bom, mas pelo menos há coisas que são os termos de referência de todos estes projetos, são normalmente bem equilibrados e completamente alinhados e ajustados com aquilo que são as realidades de cada um dos espaços. Enfim, se não forem tão alinhados ao isso, cá estaremos nós para realinhá-los melhor ainda. De uma maneira geral, aquilo que quer dizer é que a questão agrícola, sobretudo especificamente com Angola, e já que estamos com o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola, os projetos seguramente, e agora que estamos no último ano do PEC de 5 anos e vamos começar mais 5 anos, a questão agrícola, a questão de projetos agrícolas estará presente seguramente, apesar de tudo o que eu disse sobre o desenvolvimento humano e a prioridade com a educação e a saúde, a questão agrícola estará, porque a questão agrícola está também diretamente relacionada com o desenvolvimento humano. Depois vamos discutir um pouco sobre o que é agricultura de subsistência, agricultura familiar e tudo isso, mas o desenvolvimento humano está também muito presente nisto, tudo o que se possa fazer à volta da dinâmica de agricultura. Pedro, não sei se em relação ao Fresan quer dizer alguma coisa, a senhora deputada Eurídice Pereira, também na questão da agrícola em Angola, falou de ver como é que se podia, talvez ir um bocadinho mais longe, foi o que eu presumi da sua pergunta, poder ir mais longe no sentido de abranger mais destinatários, enfim, os projetos que temos neste momento, sempre no pressuposto de que a questão agrícola é uma questão prioritária em Angola, até mais do que noutros países, sempre na perspectiva, repito, e no pressuposto de que o desenvolvimento humano deve sobretudo pautar na área da educação e da saúde, mas depois cada um destes países em concreto haverá que ter uma observação bastante mais aturada em função, sobretudo, não podemos estar também com grandes visões transversais, porque cada país tem suas especificidades. E Angola em relação ao agrícola, completamente, senão as senhoras duas deputadas em muito boa hora e pertinentemente puseram a questão agrícola, que é a questão realmente muito importante em Angola. Pedro, muito rapidamente, porque também não podemos estar aqui.
Desculpa por às vezes falar demais, isto só para clarificar a área das pescas que eu saiba, portanto nós não estamos a ter nenhuma intervenção específica no caso de Angola. Mas voltando à questão do Fresan, portanto, do trabalho, portanto, este é um projeto de facto que se tenta estruturando para aquelas províncias que referi, mas isto só para perceberem, quando nós começamos este projeto, os inquéritos de saúde, na altura, demonstravam que a prevalência da malnutrição crónica em crianças menores de 5 anos era 39% no CNEN, 44% no WILA, 34% no NAMIB. Portanto, para explicar a origem deste projeto, é fundamentalmente isto, a questão da malnutrição, e isto são valores para os centros urbanos destas províncias. Nós sabemos que nas regiões rurais os valores podem ser significativamente superiores. Nós estamos aqui a falar de três províncias muito, muito afetadas, quer dizer, ciclicamente, e sabemos historicamente, pelos efeitos das alterações climáticas, ainda perfeitamente com algum choque há um ano e pouco, de estarmos a celebrar alguns resultados positivos do projeto e logo a seguir levamos com uma nuvem de gafanhotos que destruiu as culturas todas naquela região e todo o trabalho foi deitado por terra. Este é o foco do projeto. Ele teve que levar uma roupagem diferente porque na altura em que ele foi pensado ainda era bastante difícil, de algum modo, dialogar com as autoridades angolanas e falar de pobreza. E, portanto, com a União Europeia tivemos que desenhar um projeto que, enfim, atacasse as questões da resiliência e segurança alimentares, portanto, qualidade e também quantidade, ao mesmo tempo que se focava, mais uma vez, nas questões da agricultura familiar, e aqui sim, só para clarificar, ligada às cadeias de valor, que permita, obviamente, aqui mais tempo e possibilidades às famílias para, com tecnologias e práticas inovadoras, de conservação do solo, água, variedades adaptadas, enfim, uma série de técnicas mais modernas. Também estamos aqui a trabalhar muito com gado, obviamente, e com as redes de transumância. Também temos que, de algum modo, trabalhar tendo em conta a pressão que é feita pelas agriculturas intensivas naquela região. Portanto, sabemos que há ali uma passagem transfronteiriça, inclusivamente com a Namíbia. E, portanto, lidamos aqui com um contexto bastante complicado. Mas a ideia é, precisamente, aumentar a quantidade e a diversidade de alimentos e a qualidade deles, mas também criar aqui oportunidades para haver excedentes e fazer a ligação, enfim, criar aqui cadeias de valor que permitam rendimentos adicionais naquilo que é produzido na região. E, portanto, isto só para dizer que não era fácil na altura, hoje temos aí uma adesão bastante diferente. E depois há a questão dos critérios ambientais. Obviamente que todos os nossos projetos são, enfim, como se diz, scans, são revistos contra um conjunto de critérios ambientais, não apenas da União Europeia, os nossos também, com uma ressalva. Obviamente, aquilo que nós aplicamos em Angola não pode ser semelhante ao que se aplica na União Europeia, sobretudo no contexto em que nós estamos, de facto, uma extrema precariedade. E, portanto, independentemente de cumprirmos com boa parte desses critérios, há um princípio que é o do do no harm, ou seja, não é com as nossas políticas europeias do norte que vamos, enfim, criar problemas adicionais ou dificuldades de desenvolvimento aos nossos países parceiros. Mas, de qualquer modo, o projeto tem isso em grande atenção a todos os níveis e em tudo aquilo que faz, desde as técnicas inovadoras, desde todas as infraestruturas, por exemplo, de maneio do gado, os furos de água, etc. Aquilo que dá energia a esses furos de água, já com energias renováveis aplicados, são tudo fatores que são tidos em consideração e não é por acaso que nós trabalhamos estreitamente também. É um parceiro deste projeto, o Ministério do Ambiente de Angola. Eu penso que relativamente às questões da agricultura, não sei se respondemos a tudo, mas acho que sim.
Eu continuaria agora então para a questão muito pertinente que o Sr. Vice-Presidente Eurídice Pereira pôs dentro da área da saúde, o processo de vacinação. E aí pedi agora ao António, mas vou falar um pouco, muito, muito sucintamente. Nós criámos no ano passado, nós, Ministérios dos Estrangeiros, criámos no ano passado o chamado Plano de Ação de Reação Rápida ao Covid-19 para, de uma maneira rápida, célere, chegarmos a eles, primeiro em assistência técnica, também formação, tudo o que tinha a ver antes de haver a vacina. E hoje, obviamente, o processo evoluiu, tendo em conta também o desenvolvimento que houve no mundo, felizmente, para o próprio processo de vacinação. Nós, obviamente, que tivemos que nos ir adaptando também naquilo que era a realidade, muito atrasada em cada um destes países, mas o que é certo é que depois deste anúncio público, político, de que 5% do nosso estoque de vacinas seria doada aos nossos parceiros de cooperação para o desenvolvimento, coisa que está a acontecer, e depois peço ao nosso António Torres que nos deu os pontos de situação sobre quantas vacinas é que demos e tudo isso. Nós, além disto, bilateralmente, contribuímos para a COVAX, para o Mecanismo Internacional de Apoio às Vacinas. Portanto, estamos em duas frentes. Estamos na frente multilateral também, mais uma vez, e na frente bilateral. Na frente bilateral, o ponto de situação, António, se quiser fazer um ponto de situação, talvez com a ressalva também de que, para além das vacinas, nós damos tudo aquilo, doamos tudo aquilo com o conjunto de vacinas que é possível para dar a vacina, as seringas, as agulhas, isso tudo, muitos países bilateralmente não fazem, dão apenas a vacina, o que é muito curioso. Nós damos o chamado kit, todo o que é muito, muito bem acolhido nos nossos países, muito, é impressionante. O António Torres teve uma delegação, esteve em Cabo Verde a fazer exatamente uma primeira avaliação quando foi de Cabo Verde, no período mais complicado de Cabo Verde. Salve, o António esteve nessa equipa primeira e sei bem o que foi quando eles perceberam que nós íamos doar as vacinas e, além das vacinas, tudo o resto, seringas, agulhas, etc. Tem sido uma preocupação nossa também na nossa cooperação, é fazer isso, não é? É tentar sempre que seja possível. De maneira que, António, em relação ao plano de ação de reação rápida, agora já com o plano de vacinação em curso, talvez também dizer que no meio o nosso envolvimento neste plano de ação já vem 7,5 milhões de euros. Tivemos, e isto depois também responde à pergunta da senhora deputada Emília Cerqueira, que é a adaptação que tivemos que fazer, tendo em conta que tivemos que sobretudo concentrar as coisas neste plano de ação, até porque a nossa folga orçamental não é muita, tivemos que realmente adaptar-nos, foi evidente essa adaptação, tivemos que reforçar a atenção, sobretudo neste combate imediato a tudo o que tinha a ver com a Covid-19, sobretudo em países muito débeis, muito frágeis sob este ponto de vista, como ainda estão, basta ver as percentagens de pessoas vacinadas cá em todos estes países. António, muito rapidamente, também para não estar aqui a cansar os senhores deputados, muito rapidamente fizeram o ponto de situação de quantas vacinas é que já demos. Nós tivemos primeiro um primeiro anúncio de que íamos doar 1 milhão de vacinas, entretanto, como sabem, por ocasião, sob a égide ou por outra, durante a cimeira da CPLP, anunciámos que iria chegar ao número de 3 milhões de vacinas que iríamos dar aos nossos parceiros de comunicação de cooperação para o desenvolvimento. Mas, António, faça aí o ponto de situação para os senhores deputados, muito rapidamente, se faz favor.
Muito rapidamente. O ponto é o seguinte, portanto, o nosso plano de ação Covid não inclui só a vacinação, mas a vacinação é uma dimensão importante e deste anúncio público de 3 milhões de vacinas que nós estamos já conseguimos enviar cerca de 1 milhão de vacinas no quadro bilateral, estamos a falar só no quadro bilateral, No caso da Angola, ultrapassamos já as 500 mil vacinas. Aliás, esta semana mesmo enviaremos mais um lote. E, portanto, tem havido este esforço que é relevante, que é reconhecido pelos nossos parceiros, nomeadamente pelos parceiros angolanos, sobretudo porque acompanhou um momento, ou iniciou-se, este processo iniciou-se no momento em que, a nível internacional e no quadro dos mecanismos internacionais, designadamente no quadro da COVAX, levantaram-se alguns constrangimentos. Portanto, estas contribuições foram reconhecidas como muito valiosas e continuam a ser reconhecidas como valiosas, apesar de, entretanto, o mecanismo internacional da COVAX ter, digamos, uma maior capacidade para responder àquilo que se propõe, que é satisfazer pelo menos 20% das necessidades dos países ditos em desenvolvimento. Portanto, este é um ponto importante. Complementarmente, temos também apoiado em termos de capacitação dos sistemas nacionais de saúde. Não no caso da Angola, também em termos de acompanhamento do doente crítico Covid. E depois, numa questão mais ampla, uma visão mais ampla, que salvo a ser deputada Eurídice Pereira, no caso de Angola, queremos, isso dependerá também da nossa contraparte, trabalhar mais afincadamente, diria eu, isso será uma decisão futura, na questão da cooperação na área da saúde, para além desta dimensão mais imediata. E é nessa expectativa que estaremos, que também estaremos, dada esta situação e estas circunstâncias em especial, que mostram que o setor da saúde é fundamental em termos de políticas sociais para o desenvolvimento dos países.
Só apenas acrescentar uma coisa. Obviamente que agora, quando começarmos as negociações com Angola, tendo em conta a conjuntura que todos vivemos e que estamos a viver, quando começarmos as negociações para mais 5 anos de PEC, a saúde estará seguramente reforçadíssima, a pedido dos próprios angolanos. Estou quase seguro que isso vai acontecer quando começarmos agora a identificar quais seriam as áreas principais, ou os vetores principais, ou as vertentes principais na área de cooperação. Porque isto também, nós também não podemos impor muito as coisas. Tem que ser também aquilo que o país parceiro nos pede com prioridade. Isso é essencial. Não podemos estar aqui a dizer, só porque queremos subir os índices de desenvolvimento humano no mundo, porque também temos as nossas obrigações na OCDE, enfim, noutras, queremos ganhar. Não, temos que ouvir também o que a outra parte quer, porque assim é que se faz um programa estratégico de cooperação, que seja também aquilo que são as necessidades do nosso parceiro. Em relação à saúde, eu queria apenas assinalar que há uma área onde estamos muito bem, não especificamente com Angola, mas que pode vir a acontecer com Angola também, que é a área da telesaúde. Telesaúde é uma área em que Portugal dá cartas. Sempre deu e dá, com outros parceiros, enfim, o caso da Guiné e outros, está bem presente, porque não com Angola, repito, depende também daquilo que o lado angolano nos pedir a nós quando começarmos as negociações setoriais com cada um dos ministérios, que vai acontecer já para o ano, visto que para o ano é o último ano de vigência do atual Programa Estratégico de Cooperação. Nós também fazemos chegar, talvez, a vós, o texto do atual programa, que é para terem uma ideia como está neste momento, tendo em conta o grupo parlamentar de amizade, para saberem neste momento qual é o enquadramento que temos. Já agora, se o Sr. Presidente me permite, também lhe farei chegar.
Muito obrigado, Sr. Embaixador João Ribeiro de Almeida. Agradeço que se pudesse fazer chegar ao Grupo Parlamentar de Amizade todos esses documentos. Agradeço-lhe muito a sua intervenção, as explicações que deu. Também ao Dr. Pedro Oliveira e ao Dr. António Torres. Dizer-lhe o seguinte, eu estive um mês e meio fora de Portugal, enfim, em funções que tenho também como deputado na área dos negócios estrangeiros, outras responsabilidades que tenho em relações internacionais e sobretudo junto às comunidades portuguesas, e estive um mês e meio fora de Portugal, em Angola, na África do Sul e na Namíbia, e em Moçambique, perdão. Voltei a Cabo Delgado, onde estive também em dezembro do ano passado, mas sobretudo em Angola, onde estive em Luanda, no Kwanza Sul, no Ambo, em Benguela, no Cunene, na Huila e no Namibe, e tive a oportunidade, enfim, vou cometer aqui o pecado porque quero transmitir, porque gostaria de, transmitir muito mais do que lhe vou dizer hoje, e vou fazê-lo aos membros do Grupo Parlamentar de Amizade, dos contactos que fiz, enfim, enquanto deputado e não só, em Angola. Mas já tive a oportunidade de estar com, o Sr. Embaixador de Portugal em Luanda, com, naturalmente com a Sra. Cónsul em Luanda. Tive a oportunidade de fazer os contactos com a comunidade portuguesa em Angola, nos vários pontos de Angola. Também com o nosso homólogo, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Angola-Portugal. Portanto, tive a oportunidade de estar no Parlamento angolano. E tive a oportunidade de, ao ter visitado um conjunto de províncias em Angola, de estar com responsáveis, nomeadamente com os seus governadores provinciais, e em Luanda com membros da, presidência e membros do governo de Angola. E dos muitos assuntos que falámos, a cooperação com Portugal foi sempre muito abordada. Sempre um pedido, como calculará, um pedido para intensificarmos a nossa cooperação, mas ouvi sempre palavras de extremo elogio à, cooperação que é mantida com Angola e, sobretudo, o trabalho que é desenvolvido pelo Instituto Camões e, portanto, quero dizer-lhe, Sr. Embaixador, que, e aos seus colaboradores, naturalmente, que foi com muito gosto que eu ouvi de toda a gente palavras simpáticas e calorosas em relação ao trabalho que é desenvolvido pelo Instituto. Há dois, não posso deixar de referir, dois aspectos dos muitos que me falaram, um muito interessante porque tem a ver com aquilo que falou da promoção da história e da cultura portuguesas, o governador provincial do Namibe, o Dr. Archer Mangueira, que, como saberá, já foi Ministro das Finanças de Angola também, fez-me um pedido muito curioso, a que eu, enfim, respondi afirmativamente, porque ele tem, estão a trabalhar no Namibe, na província do Namibe, na recuperação da história, e os monumentos mais antigos que têm são o Palácio do Governo, a Igreja de, Santo Adrião, um conjunto de outros monumentos de, dos fins de 1890 e tal, mas há um monumento que lhes falta, que infelizmente foi destruído numa época mais complicada, que é o padrão de Diogo Cão do Cabo Negro. Esse padrão do Diogo Cão do Cabo Negro foi colocado em 1496, na descoberta, enfim, na tentativa de chegar à Índia, é o padrão que falta no Cabo Negro, na província de Namibe. Eu prometi-lhe interceder e tanto fiz que tive já uma conversa, depois de ter chegado a Portugal, com o seu Presidente da Sociedade de Geografia, porque felizmente na Sociedade de Geografia há uma réplica do padrão do Cabo Negro. O gesto em si para nós é muito significativo, de Angola, digamos, querer voltar a pôr um símbolo histórico no seu território. E, portanto, estou pessoalmente a desenvolver esforços junto de um conjunto de entidades, mas nomeadamente junto à Sociedade de Geografia, para que o padrão de Diogo Cão, o padrão do Cabo Negro, seja recolocado no próximo ano no sítio. Um segundo, enfim, este foi um dos aspectos, refiro só pelo, porque para mim teve um certo significado, tanto que a cidade que era de Moçambique passou a Namibe e agora voltou a chamar-se Moçambique, na província do Namibe, e este pedido que me foi feito para a tentativa de recolocar uma réplica do padrão no Cabo Negro foi muito interessante e tem muito significado, ou melhor, tem vários significados, e cada um, eu pelo menos, interpreto à minha maneira. Outro aspecto que me foi falado com muito interesse foi também o das reservas da biosfera da Unesco, as reservas mundiais da biosfera. Acontece que dos países da Cplp só Angola não tem uma reserva mundial da biosfera da Unesco. Em Portugal, como se sabe, há 12 reservas da biosfera que integram a rede de biosferas da Unesco, que são 714 reservas mundiais da biosfera. Moçambique tem, por exemplo, as Quirimbas, São Tomé e Príncipe tem o Príncipe, a Guiné tem os Bijagós, Cabo Verde tem reservas da biosfera, nomeadamente Maio, o Brasil tem muitas, Portugal tem 12 reservas da biosfera, a mais recente é Porto Santo e a mais antiga é a reserva do Paulo de Buquilobo, mas tem 12 reservas e sobretudo tem 3 reservas transfronteiriças, com Espanha, do Tejo, e mais outras duas, que aqui vi agora, do Gerês e outra. Portanto, tem uma grande experiência e Portugal, ainda por cima, preside as reservas da biosfera da Cplp. E foi um pedido que me foi feito também, da possibilidade de encontrarmos uma colaboração em Portugal, que eu também, enfim, já desenvolvi os contactos, para que se possa trabalhar num dossiê para uma reserva mundial da Unesco da biosfera em Angola. É uma área muito importante nos dias de hoje, a área do ambiente, a área da proteção da natureza e da biodiversidade, compatibilizando necessariamente com o desenvolvimento, e, portanto, eu far-lhe-ei chegar também as informações que recolhi, de forma a que o Sr. Presidente, o Sr. Embaixador e a sua equipe possam apreciar de melhor maneira. Enfim, eu quis pontuar esta minha intervenção com estes dois aspectos muito peculiares, se quiser, ou muito particulares, mas não sei se alguns dos seus deputados pretende ainda fazer alguma intervenção para podermos encerrar depois esta conversa muito agradável. Não vejo nenhum sinal, quero agradecer então aos seus deputados a vossa presença. Não sei se o senhor embaixador João Ribeiro de Almeida, enfim, quer ainda ter uma palavra final.
Não, senhor Presidente, queria apenas agradecer em específico, eu estou com muito eco. Não sei, agora penso que já está melhor. Não, queria apenas agradecer, voltando um bocadinho à reserva da biosfera, que é importantíssimo, como o senhor Presidente referiu e mencionou, há um trabalho de casa que tem que ser feito pelos angolanos também, atenção aí, não é só pedir para que haja candidaturas, eles próprios têm que identificar, antes de fazer qualquer coisa, se me permita, eles próprios também têm que identificar quais seriam as áreas ou as regiões em que eles gostariam de candidatar. Mas sim, é importantíssimo, aliás não faz sentido que Angola seja neste momento dos poucos países realmente dentro da Cplp, do universo Cplp, que não tenha uma reserva da biosfera, sobretudo com a biodiversidade incrível que aquele país patenteia a toda a hora. Eu vivi lá 2 anos e sei bem, e vivi na Zona Sul também, estava cônsul-geral em Benguela, portanto conheço bem Namibe e Lubango, que eram as minhas áreas consulares, e portanto sei bem. Já uma gente extraordinária, essa gente do sul de Angola e do Planalto, são uma gente realmente extraordinária, que também aí é o potencial humano, é muito importante. Mas queria apenas fazer essa referência. Quanto ao resto, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, senhores membros do grupo parlamentar, apenas dizer que o Camões está e estará sempre à vossa disponibilidade, disponível para tudo o que queiram, em relação a Angola, especificamente, em relação à política de cooperação para o desenvolvimento em geral, língua, cultura, enfim, e que estaremos sempre, sempre aqui disponíveis, como aliás hoje também demonstramos, estando aqui essa hora e meia muito agradável, repito, para nós muito agradável, estar convosco, para falar em termos muito genéricos, obviamente, não havia condições para tal, sobre esta dinâmica com Angola. Muito obrigado e disponibilidade total do Camões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Embaixador, muito obrigado. Aos seus colaboradores agradeço igualmente, aos seus deputados da mesma forma. Foi uma troca de impressões muito interessante, haveremos de ter outras oportunidades. Reitero o nosso convite para, quando entender, quando tiver disponibilidade, para uma deslocação à Assembleia da República, gostaríamos muito de viva voz estar consigo. Enviar-lhe-ei, como lhe prometi, alguns dos dados que trouxe de Angola. Agradeço-vos muito, sinceramente, todas as informações que nos prestou e desejo-lhe a continuação dos maiores sucessos e êxitos no trabalho que tem desenvolvido à frente do Instituto Camões. Muito obrigado, Sr. Embaixador, e até breve.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu faria chegar também a documentação que anunciei não só dos quadros com os projetos, como também o atual PEC, texto do atual PEC com Angola, que acho que é útil para todo o grupo parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, e até breve.
Até breve.
Muito obrigado.
Até breve. Thank you.